Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Sobre esta questão, para que fique claro, eu quando digo distribuição geográfica, não digo que isso seja um critério exclusivo. Digo que tem que se salvaguardar que há uma equidade no acesso e na avaliação da excelência, ponto número um, e ponto número dois, que possa inclusivamente, imagine uma empresa alemã ou uma empresa francesa, ter um projeto, mas ter de o localizar num espaço que está pré-determinado na União. É isto que significa a distribuição pelo território de toda a União Europeia daquilo que será a disponibilidade do Fundo de Competitividade. Porque se assim não for, nós corremos o risco, efetivamente, daqueles centros tecnológicos e de maior inovação, evidentemente nós queremos estar nesses, mas aqueles que têm maior capacidade poderem absorver e poderem criar uma desigualdade maior. Criando uma desigualdade maior, vamos ter problemas de coesão e tendo maior desigualdade e problemas de coesão, temos menos competitividade. E a médio prazo teremos problemas, não tenha dúvidas, teremos problemas. O senhor deputado não está a defender que uma Alemanha e uma França e uma Itália altamente competitivas vão subsidiar os outros países todos à volta. Eu não acredito nesse projeto, como também não acredito que Portugal seja apenas Lisboa e Porto. É exatamente o mesmo contexto. Nós sabemos que há centros de excelência que têm toda a legitimidade de poderem ter desenvolvimento, com certeza, mas temos de ter capacidade de localização e de redistribuição, e é isso que também se impõe ao decisor. Relativamente ao regulamento do chamado 28º ponto, deixe-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, o processo que possamos percorrer de harmonização de regimes, a meu ver, é o processo correto, até precisamente para que todos tenham as mesmas oportunidades e tenham a mesma base numa concorrência que deve ser salutar. Uma concorrência salutar pressupõe que as pessoas, e as empresas também, tenham as mesmas regras. É muito difícil a 27. Nós sabemos que é muito difícil. E por isso, começar pelo registro já é um começo. Eu, como cidadão e como político, digo-lhe, eu gostava que fôssemos à fiscalidade, eu gostava que fôssemos, olha, eventualmente, aos regimes laborais. Eu gostava que as regras de funcionamento das economias tivessem uma transversalidade que oferecesse as mesmas oportunidades a todos. Mas sabemos que, dentro desta União, com as soberanias que cabem a cada Estado-membro, não é fácil. Portanto, é um caminho difícil, é um caminho também moroso, infelizmente, mas nós acreditamos que pode ser percorrido. E sim, é melhor ser um regulamento, porque o regulamento aplica-se diretamente em toda a União, do que estarmos, lá está, a criar a janela para depois haver um tratamento específico e para poder criar mecanismos que acabam por redundar em desigualdades. Finalmente, a alusão que fez ao investimento na área da defesa, é evidente que é um traço importante da nossa competitividade também, da nossa autonomia estratégica, da nossa capacidade de criarmos menos dependências e de podermos estimular um setor onde há boa perspectiva de inovação, de investigação, de atratividade, de emprego e também de podermos ter mais segurança.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora ao LIVRE e para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, é a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O projeto europeu tem muitas virtudes, mas ao longo das décadas tem contribuído muitas vezes para um debate que se torna tecnocrático e que acaba por esquecer o que é, na sua raiz, um projeto de criar democracia para lá das fronteiras dos Estados-membros e de conseguir algo de inédito na história da humanidade. Conseguir, de países que rivalizaram durante séculos, criar uma União nova, politicamente democrática e capaz de prestar aos seus concidadãos Um Estado social, ambientalmente responsável, de prosperidade partilhada. Esse é um projeto extraordinário, mas muitos debates como este que nós temos acabam por, de certa forma, desidratá-lo, torná-lo tecnocrático. E eu temo que isso possa estar a acontecer nos últimos tempos na Europa. O futuro da Europa joga-se na Ucrânia, o futuro da Europa joga-se agora com um eixo de autoritários que semeia o caos no mundo, e não nos enganemos, os aliados de Orban são aliados de Trump e são aliados de Putin, querem é que o petróleo esteja alto para que Putin se financie, e estão-se absolutamente nas tintas para aquilo que sofrem as populações que têm que pagar a gasolina mais cara e que lhes custa mais chegar ao local de trabalho. E neste momento, no Conselho Europeu, é este desafio enorme que o Sr. Primeiro-Ministro e os seus homólogos dos outros governos terão pela frente. Em primeiro lugar, deixar claro que a Europa não precisa de apenas reagir perante os mercados, pode também, muitas vezes, moldar e criar mercados. Sr. Primeiro-Ministro, não deseja aqui em Portugal introduzir margens sobre lucros, discutimos isso ainda há pouco, mas tem colegas da sua família política que estão a fazer exatamente isso, porque perceberam que a situação é uma situação de emergência. Falo com o Presidente do Conselho, António Costa, e pergunto-lhe se ele não está arrependido por ter achado durante demasiado tempo que a inflação era temporária e que não era preciso reagir tanto e não ter aplicado as medidas que deveria ter aplicado. Em segundo lugar, o Estado de Direito. A Europa, mas em particular o Conselho Europeu, nada fizeram sobre a ameaça ao Estado de Direito. Esperemos que sejam os cidadãos húngaros a finalmente tratar isso no próximo dia 12 de Abril e que haja quem respeite a decisão dos cidadãos húngaros, porque Putin já mandou os seus conselheiros eleitorais para ajudar o amigo Orban e vocês estão do lado de Putin. Mas é essencial garantir que, inclusive também na própria Ucrânia e em todos os países do alargamento, finalmente os tratados são revisitados e os regulamentos que deixam claro que nenhum cêntimo dos cidadãos europeus pode ir para financiar governos que, ao mesmo tempo, desfazem o Estado de Direito na União. Em terceiro lugar, a questão da autonomia estratégica da Europa. Nós podemos ter muitas palavras bonitas, podemos dizer que muita coisa é inaceitável, mas enquanto continuamos a deixar passar, ela não é inaceitável. O Comissário Kubilius, até aqui nesta casa, promoveu recentemente a ideia da criação de um Conselho Europeu de Defesa, no qual estivessem não só os Estados da União, mas também a Noruega, o Reino Unido, a Islândia e outros. Pergunto-lhe diretamente se estamos dispostos a dar passos na construção dessa comunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. É verdade que, em muitos momentos, nós temos a sensação de que a União Europeia é altamente burocrática e, portanto, não transporta para a rotina e o cotidiano das pessoas as suas preocupações, mas este é um projeto complexo, com 27 Estados, com 27 governos, com 27 opiniões públicas. Eu ainda acredito, assim, mesmo assim, que nós conseguimos tomar decisões em conjunto que têm depois repercussão na vida dos países e, portanto, na vida também dos cidadãos e das suas instituições. É o que, me parece, nós ainda podemos fazer a propósito das crises da energia. Há uma componente que o Sr. Deputado destacou, que é uma componente dos Estados-membros, e vários já tomaram medidas, como também referiu, independentemente das famílias políticas a que os governos pertencem. Nós também tomamos as nossas, mas há decisões que vão desde impedir determinadas ou estabelecer determinados limites a margens de fixação de preço, até à possibilidade de impor que o aumento dos preços possa ocorrer apenas uma vez por dia. Vejam bem, há decisões de Estados-membros que têm esse tipo de decisão. Há muitos Estados-membros que estão a fazer trabalho de inspeção e verificação, como nós também estamos a fazer, da aplicação de comportamentos especulativos. Há muitos Estados, ou alguns Estados, que estão a reduzir temporariamente a carga dos impostos. É também nesse grupo que nós nos integramos, mas eu acompanho o Sr. Deputado relativamente à necessidade que a Europa tem de ter um quadro guia para todo o espaço da União e que se aplica a todas as circunstâncias, às circunstâncias de normalidade e também às circunstâncias de crise de preços. E é isso que neste momento é a nossa expectativa relativamente à posição da Comissão, seja através do acionamento do mecanismo europeu para a gestão de crises, que passa por adotar medidas temporárias de fixação de preço para a comercialização, nomeadamente para consumidores domésticos e para pequenas e médias empresas, seja pelo regime excepcional de auxílios de Estado, destacando algumas limitações, mas dando aos Estados-membros a possibilidade de poderem tomar medidas que em condições normais não poderiam. Há uma coisa que a Portugal interessa muito, é que as políticas que são observadas em momentos de crise não coloquem em causa aquelas que são as coordenadas principais da estratégia, a estratégia de valorização da energia renovável, a estratégia de valorização daquilo que tem sido.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora ao PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. O melhor contributo do Governo e da União Europeia para combater a escalada de preços de bens e serviços essenciais seria intervir para acabar com a guerra no Médio Oriente. Ora, pergunto, o que é que o Governo vai fazer junto da União Europeia? Vai continuar a contribuir para alimentar esta loucura ou vai intervir para pôr fim à guerra? Vai tomar alguma iniciativa para a condenação da agressão militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irão ou vai manter-se submisso aos Estados Unidos? E sobre a Palestina, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo e a União Europeia vão continuar a fazer de conta que não está em curso um genocídio? Além da morte de milhares de palestinianos, Israel continua a expandir colonatos e a expulsar os palestinianos das suas casas. Pergunto, que iniciativa vai tomar na União Europeia para travar a agressão de Israel e garantir ao povo palestiniano a concretização do seu Estado conforme inúmeras resoluções da ONU? As consequências da guerra no Médio Oriente atingem o povo com mais aumentos de preços de combustíveis, o cabaz alimentar com o preço mais elevado de sempre, a ameaça de agravamento das taxas de juros do crédito à habitação, esmagando as famílias. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é desta vez que o Governo vai intervir nas instituições europeias para proteger as famílias e evitar a subida das prestações à banca? Ou mais uma vez, vai submeter os interesses do nosso povo às ordens da União Europeia e de quem nela manda? Sr. Primeiro-Ministro, é criminoso e desumano o bloqueio económico dos Estados Unidos a Cuba, impedindo a chegada de combustível, de bens alimentares e até de medicamentos básicos, Sr. Primeiro-Ministro. Que iniciativa vai tomar o Governo para que sejam cumpridas as numerosas resoluções da ONU que condenam este bloqueio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia usou várias vezes a expressão desta vez e eu ainda pensei que era desta vez que o Sr. Deputado se ia referir à Ucrânia e ia repudiar a agressão da Rússia e o apoio incondicional à Ucrânia, que é um ponto fundamental da agenda do Conselho Europeu. Mas não foi o caso, não foi o caso, Sr. Deputado. Também não foi oportunidade a sua intervenção para destacar que o Governo português, efetivamente, não acompanhou e não participou de nenhuma maneira no espoletar deste conflito, o que não significa que não tenha, como eu já aqui referi, em primeiro lugar, desde a primeira hora, estado ao lado dos cidadãos.